Olá, Tutameia apresenta agora uma nova entrevista da série sobre o golpe militar de 64, que está completando 60 anos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado da tela conversa conosco o professor Ladislau Dalbor, que você já conhece, claro, de todos os seus trabalhos, da sua militância no terreno da economia e no terreno da democracia. Mas é melhor deixar que a Eleonora faça a apresentação como mando figurino e a gente leve adiante, então, essa nova conversa. Eleonora, essa nossa conversa.
Professor Ladislau, que bom tê-lo aqui no Tutameia. Professor Ladislau, ele coloca uma luz, um holofote sobre a economia brasileira, como poucos, né? Essa visão muito aguda, né, dos problemas da economia brasileira, da questão dos juros, dos bancos. É economista, professor da PUC, e tem uma trajetória imensa em defesa da democracia, contra a ditadura militar, atuou em várias instituições pelo mundo e foi secretário aqui no governo Erundina, na prefeitura municipal. Professor Ladislau, vamos logo para o nosso assunto aqui, que é o golpe militar de 1964. Onde é que o senhor estava no 1º de abril de 64?
Eu estava na beira do Mar Morto, meio que escondido, no que hoje é Israel, por outras razões. Mas eu começaria esse negócio, esse a minha meu convívio, digamos, com o golpe, é que meu pai era engenheiro na Sul-Norte. Então eu estava em São Paulo, ele me chamou para morar lá com ele, me chamou para o Recife. E era Recife de meados de 1963. Eu, na época, tinha 23 anos. Isso é importante, porque eu tenho 82 hoje, ou seja, a gente olha uma perspectiva, né? O fato é que eu tive atraso por várias razões, mas no fim eu tive que me alistar para o serviço militar. Isso em torno de setembro de 63, quando eu estava me alistando, como eu estava, eles não me pegariam, né, para o serviço militar tal, mas de qualquer maneira eu tinha que me alistar. Passou um oficial. Né? Ele tinha informação de alguma maneira que eu tinha trabalhado com o movimento de cultura popular, porque isso é 63 Recife, tá? Paulo Freire, o conjunto do Miguel Arraes, enfim, o movimento das ligas camponesas, né? Então a tensão já se sentia, né? Esse simpático oficial olhou para mim e falou para o cara que estava me alistando: nós vamos pegar esse filho da puta. Ou seja, em setembro de 63, estavam caminhando. Né? Essa coisa não é que surge. Né? Então, é um processo. E é um processo que, para mim, pesou muito, porque eu, desembarcando no Recife, vendo aquela desigualdade tremenda, né? Aquela riqueza assim arrogante, né? Do pessoal de cima. E a miséria em todo Recife, isso me chocou profundamente, sabe? Me deu assim, esse. Inclusive, porque a gente acha que uma pessoa vira de esquerda ou de direita porque leu Karl Marx ou leu não sei o quê, mas para mim foi uma coisa muito, muito simples. E é exatamente nessa época. Meu pai me convidou para jantar uma lagosta, e entrando no restaurante à noite, estava uma criança visivelmente passando fome. Ao lado na entrada, né? E sabe, essas coisas muito curiosas, a gente não sabe como funciona o cérebro, né? Não é só leitura, estudo. São os valores. Sabe aquele caleidoscópio, você vira assim, de repente todas as pedrinhas mudam? E eu falei comigo: caramba, eu jantar uma lagosta, tem uma criança passando fome, isso não tem justificativa que exista. Então, ou eu digo: olha, tudo bem, não vi esse moleque nascer, ele que se dane, tem, a vida é assim. Ou então E isso que me orientou para a economia. Isso é uma parte do capítulo. Segundo, é que eu estava apaixonado pela Paulínia, que era judia, e eu não era judeu. Enfim, na realidade, eu não escolhi muito isso, nem ela. Mas a gente estava apaixonado. Quando os pais descobriram que ela estava namorando um goi, meteram ela num avião, era menor de idade, e despacharam para Israel. Eu sou teimoso, levou tempo para juntar o dinheiro, atravessei de Recife a Lisboa, depois de Dedo, peguei um navio velho ali que fazia a rota Tunis-Nápoles-Haifa, e o fato é que fui encontrar a Paulinha lá em Lado, na beira do Mar Vermelho. Né? E a gente queria ficar juntos e queria casar, mas, enfim, entre os pais. Israel não é uma democracia, é um sistema militar controlado conjuntamente pelos militares e pela extrema-direita religiosa. Né? Então, nós fomos parar na beira do Mar Morto, num lugar completamente perdido, onde não se pedia documento e pagavam bem, porque eram condições de trabalho extremamente duras, e a gente ficou um ano escondido lá. E o que se ouvia lá, não tinha nada de TV, dessas coisas, enfim, mas a gente ouvia rádio. E no rádio a gente ouviu, né, a notícia do golpe e começamos aí, a partir daí, a acompanhar no rádio as barbaridades que estavam acontecendo, em particular no Nordeste, né, porque a gente conhece bastante a repressão nas cidades de pessoas importantes, o massacre de camponeses, de pessoas simples, simplesmente não se registrava, era barbárie, né? Então, para nós, era uma situação de impotência. E hoje você vê, dois moleques que, por acaso, um é de uma religião... Em Israel, não pode casar quando são de religiões diferentes. Então, a gente estava entalado ali no ódio que a gente herdava de outras guerras, de outras dimensões, de outros golpes, de outras... Para mim, sabe o que é? Tudo isso é uma barbárie. É uma barbárie. Como é que a gente organiza? Deixa eu lembrar que eu nasci em 41, em plena guerra. Meus pais tiveram... meus pais são poloneses. Meus pais fugiram pelo sul da Polônia. Não eram judeus. Uma pessoa acha que sou judeu que era perseguido. Segunda Guerra Mundial matou 60 milhões de pessoas, dos quais 6 milhões de judeus. 90% não eram judeus. Meu pai teria sido levado para trabalhos forçados nas usinas alemãs, como engenheiro. E a gente foi parar, eles fugiram pelo sul, para a França. Aí os alemães invadiram a França. Então eles fugiram lá para a fronteira espanhola. Mas a fronteira espanhola está fechada por causa de outra guerra, a Guerra da Espanha. Você sabe o que é? É que a gente diz, o golpe. É trágico, é. Mas essa é a humanidade. A gente tem que ter um certo recuo, sabe? E pensar, caramba, eu vim parar no Brasil por quê? Porque meus pais estavam de saco na lua da guerra de 14, da guerra de 22 na Polônia, da guerra de 39, enfim. E meu pai achava que essa Europa de alta cultura... Né? Que alta cultura? Haute culture, dizem os franceses, né? Então, fomos bater aqui no Brasil. Foi assim que... E é muito interessante, sabe, esse recuo, porque sempre haverá forças que acham que, pela violência, vão resolver, vão fazer aquilo, né? Isso não funciona. Se você não sabe ganhar as pessoas, construir um sistema que funcione efetivamente para as pessoas, você pode dar muito tiro, não vai resolver nada. Agora, para mim, isso é uma dimensão. Né? Eu voltei no Brasil muito, muito depois, enfim, estudei na Suíça e tal, mas eu voltei, participei da luta armada, saí de novo, enfim. Quando eu saí em troca do embaixador alemão, em 1970, estamos em plena vigência da ditadura, eu fui parar na Argélia. Na Argélia, tinha quase 100 movimentos de libertação que estavam representados formalmente, com grau de embaixada. A Argélia tinha perdido quase 1 milhão de pessoas na Guerra da Independência, em grande parte mortos sob tortura, porque os franceses desenvolveram, na sua elevada cultura, sistemas de tortura que foram ensinados aos americanos e a oficiais brasileiros também. Tem um filme sobre isso. O que, que eu estou levantando isso? Não é para o gosto de falar desgraça, mas eu trago isso, sabe? Quer dizer, o que, que o ser humano, cara? Como é que a gente multiplica essas coisas? Eu ali em Argel, eu conheci o pessoal do MPLA, que estava morrendo gente lutando pela independência. Conhecemos Amílcar Cabral, conhecemos os diversos movimentos de independência de toda a África, né? O African National Congress me chamou para ver se a gente conseguia tirar o Mandela de Robben Island, né? Porque a gente conseguiu libertar muitas pessoas no Brasil, tipo assessoria técnica, né? Para esse processo. Ou seja, eu quando olho assim, esse tempo do golpe, quer dizer, você tinha ditaduras praticamente em toda a América Latina, né? Instalada pelos norte-americanos, essencialmente. Né? Você tinha as tragédias da Ásia, né? A China começando a se levantar. Você tinha as tragédias em todo o Oriente Médio, que continuam. Ou seja, para mim, sabe, a gente fala em golpe e ditadura, eu tendo a tomar um recuo, talvez com a idade, pensando o que a gente faz como seres humanos, quer dizer. Você veja um país como o Brasil hoje. A última produção, a última safra de grãos, deu 4 quilos por pessoa por dia, o equivalente. E temos 133 milhões de pessoas passando fome e 125 em insegurança alimentar. Sabe o que é que pais olhando o filho passando fome? Porra, certo? E a gente está... Não, porque a taxa de juros, porque não sei o quê, porque o lucro, porque a taxa de câmbio. Então, na realidade, eu acho que essa busca para sair da barbárie, a gente sabe os caminhos. É essencialmente pela justiça social. Você tem que assegurar o básico para todo mundo. E nós temos o suficiente no mundo. Eu faço um cálculo que é super simples, mas que é perfeitamente legítimo em termos econômicos. Eu pego a quantidade de bens e serviços que a gente produz no mundo. 105 trilhões de dólares, o PIB mundial. Você divide pela população, 8 bilhões. Sabe o que, que dá? Dá 16 mil reais, perdão, dá 20 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz no mundo, nós não precisamos ter miséria, ter essas tensões, ter essas tragédias. Quer dizer, na realidade, a gente está buscando formas de organização que assegurem que seja economicamente viável, mas também socialmente justa e ambientalmente sustentável. Fora disso, é uma tragédia planetária, né? Você me perguntou de 64, eu fiz um...
Não, mas eu queria voltar lá para o seu jantar da Lagosta com seu pai, e queria que o senhor falasse um pouco desse pré-64, das ligas camponesas, o que o senhor via naquele momento, e o senhor tem, eu acho, uma admiração muito grande pelo Pushkin, pelo poeta russo. Queria que o senhor falasse um pouco disso também.
Olha, o Pushkin é lindo, né, as pessoas não sabem, mas se você pega o livro Evgeny Onegin, eu falo russo, eu leio russo, né? A Tatiana, do Evgeny Onegin, ela escrito pelo Pushkin, né? A mais bela declaração de amor que já se escreveu. Muita gente não conhece, vale a pena, vale a pena. Я вам пишу, чего же боли, что я могу еще сказать? Теперь я знаю ваши воли меня презрением наказать. Para ti verto as minhas lágrimas. Olha, é uma coisa de uma beleza. Eu fico emocionado com o negócio. Sabe a beleza dessas coisas? Mas é porque eu tava estudando russo, entre outros, no Recife. Quando depois eu viajei para Israel buscar lá a Paulinha, meu pai me escreveu, depois do golpe, né? A polícia está te procurando porque eles acham que todos os que estudaram russo numa escola de russo que tinha, eram pessoas perigosas, né? Porque falavam russo. Essa é a dimensão. Agora, para mim, é um choque cultural. Isso é muito importante. Quer dizer, são 22, 23 anos, você tá à procura de caminhos, né? E você se torna muito sensível das influências imediatas que chegam. Né? Eu conheci Ariano Suassuna. Né? Eu ajudei, inclusive, ali no Teatro Santa Isabel a montar alguma das peças da primeira apresentação do Alto da Compadecida. Eu trabalhei no Jornal do Comércio, que é um jornal lá que tinha o Milton Coelho da Graça, que é falecido, que era um cara de esquerda, mas muito bom, que me ajudou muito, enfim, sabe, é descoberta. Aí eles me deram para fazer a cobertura da área rural. Então, fui lá na representação, no Recife, do pessoal dos ruralistas, né? Eu ia fazer uma entrevista para fazer uma matéria, né? Não, eles me deram a matéria já escrita, com as visões deles, claro, e me deram um dinheiro que era o dobro do salário que eu tinha no jornal. Aí eu perguntei para ele, mas isso aqui que é? Não, isso aqui, o jornal te fez um favor te nomeando aqui, porque quem é nomeado aqui, ele recebe isso. Eu voltei para o jornal, falei para o Milton Coelho da Graça, falei, Milton, como é que é isso? Que raio de jornalismo é esse? Aí ele abriu para o pessoal que estava lá na sala, grande, os redatores e tal. Olha, um dia os jornalistas vão ser assim. Vão dizer por que estão recebendo grana para escrever isso ou para escrever aquilo. Esse era um ambiente. Mas aí eu conheci o Gilberto Freire, né? Discussões com ele, conheci o Sérgio Furtado, acompanhei as reuniões dele na Sudene. É muito interessante. E conheci o Paulo Freire e acompanhei as primeiras aulas de alfabetização ali no município do Cabo, né, com a filha dele, com a Madalena. Eu lembro voltando de noite de uma dessas aulas para Componho, para a gente perdida ali, aulas de alfabetização, a gente debaixo do luar, com um cara puxando burrinho, ela em cima do burrinho, eu caminhando ao lado. Era de uma poesia, de uma dedicação, de uma riqueza de gente querendo fazer uma coisa decente, reduzir desigualdades, assegurar a educação, assegurar a alfabetização para as pessoas. Isso comove muito, entende? Eu acho que muito das coisas, do posicionamento da gente, não é tanto o intelectual, a teoria, ou porque leu isso, leu... eu acho que é uma reação de solidariedade, né? E é muito curioso, né, essa dimensão entre a bandidagem, a safadeza que pode ser o ser humano e a beleza da criatividade que ele pode criar, né? Na realidade, para mim, os objetivos é a gente criar condições para que a sociedade possa, para que essas coisas bonitas possam se manifestar, né? Mas esse era um ambiente. Né? Eu conheci muitos intelectuais ali, e isso transformou minha visão, porque eu vinha de São Paulo. Eu tinha estudado aqui no colégio, no Liceu Pasteur, aqui na Vila Mariana, tudo direitinho, enfim. Não era tão presente. A Paulinha era muito mais politizada que eu. Tinha menos anos, mas era muito mais madura, né, no, em termos políticos. Agora, para mim, essa foi foi a virada em termos de valores. Foi daí que eu decidi também estudar economia, porque minha área, meu gosto mesmo, voltando ao Pushkin, eu não sei porquê, tem gente que tem aquela coisa para matemática, outros para isso, outro para música, entende? Para mim, eu pego as línguas, elas pegam em mim, entende? É uma coisa, né? Eu li Dante em italiano, eu li a Bíblia hebraica, eu li os grandes textos, Shakespeare em inglês, obviamente, enfim, isso é muito rico, porque leva a gente a entender a profundidade das diferenças culturais. Você sabe que eu peguei, Rodolfo, por acaso, me caiu na mão o Crime e Castigo de Dostoiévski, em italiano. Eu já tinha lido em russo. O Crime e Castigo é aquele ambiente tétrico, né? Obscuro da noite russa, né? E aí eu estou lendo em italiano, só que no italiano você tem Manaccia la miseria, né? Como é que você casa isso com Dostoiévski ou com Rússia? Eu tento imaginar, sabe, como seria Grandes Sertões Veredas em francês, né? O Diadorim dizendo oui, oui.
Mas tudo que você está descrevendo, você viu ali no pré-64, esse florescer, né, de tantas coisas, em tantas dimensões, na área da economia, a alfabetização do Paulo Freire, esse pessoal digamos, querendo transformar, como é que você imagina, como é que você soube do choque que foi o golpe, porque houve uma repressão muito grande no Nordeste, tinha o Arraes, né, o Julião, como é que você acompanhou, o que foi, você disse que já estava em preparação, que você viu ali na hora de se alistar que a coisa já estava em formação, mas esse momento, pela ideia que você tem, foi assim um desastre? Pareceu um raio em céu azul? Como é que foi essa coisa?
O básico é o seguinte, é que quando acontece golpe, eu tô em Israel, pensando muito mais na minha paixão do que na política, digamos assim, e de olhos arregalados em outro nível de barbárie. Porque eu estava na beira do Mar Morto, num lugarzinho perdido chamado Neotaquicar, num lugar que fazia mais de 45 graus à sombra, né? Por isso que era difícil encontrar, não pediam documentos nem nada. E vendo no convívio em Israel, vendo, por exemplo, o racismo mais nojento relativamente aos beduínos, por exemplo, relativamente aos árabes, aos palestinos, naturalmente. Eu lembro, é uma coisa, vou achar maluca, mas enfim, como lá é proibido casar de religiões diferentes, então a gente combinou com a Paulinha o seguinte: eu vou passar para judeu, Leid Gayer, que eles chamam, certo? Porque se eu viro judeu, aí a gente pode casar. Porque a nossa preocupação não era se a gente deve rezar de joelho ou rezar se balançando, ou usar a kipá, o bonezinho ou não, entende? A gente queria viver junto, éramos moleques, entende? A gente não entendia essa capacidade de polarização social, de ódio, né? Que a gente veio a descobrir, claro, depois no golpe, né, certo? Toda essa elite que não aceita simplesmente a liberdade, não aceita, digamos, um respeito, essa construção social rica que a gente consegue ser, né? Ele tem que ser... Sabe o que é? Estou conhecido que tem gente que só consegue ser alguém se tem alguém mais embaixo. Entende? Eles precisam rebaixar os outros para... Você, né? Veja uma... Você olhar o Elon Musk falando, né? Faz parte dessa coisa. Mas no essencial, para mim, Israel, a gente estava lá, ouvia no rádio as desgraças, tá? E estava vendo as desgraças no país chamado Israel, no Mar Morto, em outra parte do planeta. E eu lembro que, entre outros, pediram, porque tinha pouca gente que conseguia trabalhar aí no deserto de Negev, eram condições muito duras, né? Então, me pediram para fazer também guia de turistas, né? Porque eu falava várias línguas. Então, eu passava em diversas regiões desérticas ali da coisa, né? Eu lembro que a gente parava na frente de uma tenda de beduínos, né? No deserto, aquela tenda preta, assim. Tinha uma senhora idosa, né, sentada ali, uma beduína, e claro, você para aquele tipo de caminhão com assentos que a gente tinha ali para esse turismo, aí os turistas tiram foto, né, tirando foto de uma beduína, bons judeus americanos, tal, tirando foto de uma beduína, e a beduína sorridente para eles, sabe, e dizendo assim, harata, 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 sabe o que é isso? Merda você, merda você, merda você. Para os turistas judeus americanos. Sabe o que é? É que a gente, para mim isso é importante, a gente pega U-64, os militares, enfim. Meu, vamos pegar Argentina, vamos pegar Chile, vamos pegar Guatemala, vamos pegar... Enfim, e aí pega todos os países da África, vamos pegar o apartheid da África do Sul. Caramba! Né? Na realidade, eu tendo a olhar, digamos, do alto dos meus 82 anos, mas a gente olha para trás e cria uma certa perspectiva da bestialidade humana, que, aliás, um dos últimos artigos que eu escrevia sobre esse tema, e, na realidade, pensando como é que a gente liberta. E isso me leva a uma visão do golpe de 64, que é o seguinte, é que no Brasil você tem as elites extorquindo de maneira absolutamente desumana o grosso da população, com ditaduras à vontade, certo? Mesmo nos períodos que não se chamam ditadura, ser pobre na favela, você sabe no lugar que você está. Agora, quando a coisa está amainou, eles soltam as rédeas um pouco, deixa ter um recreio democrático por alguns anos. Né? Eu acompanhei, né, o suicídio de Vargas, né, o golpe contra o Jango, o golpe dentro do golpe que foi o AI-5, sem falar dos golpes mais tarde contra a Dilma e tal. Ou seja, nós temos uma elite que trava o desenvolvimento do país, gera privilégios absolutamente indecentes, porque não são baseados num cara que produz coisa e tal. E... Não, é essencialmente extração de riqueza, né? Exportação de matérias-primas ou intermediação financeira, que são os dois setores que funcionam no Brasil. Caramba! Na realidade, a gente tem que buscar democracia de verdade. Agora, democracia política sem democracia econômica é uma piada. Certo? Porque quem controla os recursos financeiros, a riqueza do país, controla o resto. Certo? É só ver o nosso Congresso. Certo? E não é só Brasil. Pega os Estados Unidos, que em 2010 aprovaram uma lei que autoriza as corporações a financiar campanhas políticas. A minha amiga, assim, uma grande economista americana, ela dizia, we have the best Congress money can buy. Temos o melhor Congresso que o dinheiro pode comprar. Na realidade, essa fragilização é assim, nós estamos num tipo de um golpe permanente com as elites explorando, travando, que quando a coisa amaina um pouco, eles soltam as rédeas, democracia, tal, liberdade. Agora, tão pronto que a gente começa a usar essa liberdade para reduzir desigualdade, assegurar melhores escolas, melhor saúde pública, democratizar acesso à informação, coisa do gênero, aí tomam as rédeas de volta, entende? Esse aqui é uma tragédia, meu, em câmera lenta.
É.
Professor, vamos voltar, então, aqueles momentos de idílio, mas também de muito trabalho em Israel, depois na Europa. Como, Quando vocês decidiram voltar para o Brasil, por que decidiram voltar para o Brasil e que Brasil encontraram?
Sabe que nós conseguimos, depois de um ano, eu não podia ficar em Israel porque não era judeu, tinha visto de turista. Ela não podia sair porque mandaram tirar os papéis dela para ela não poder sair. Com papéis trambicados, a gente conseguiu escapar para a Europa e fomos estudar na Suíça. Certo? Aí eu estudei economia, a Paulinha estudou ciências da educação ali numa escola com Piaget, que eu participei, inclusive, de um dos últimos cursos dele. Para pagar os estudos, quer dizer, lá o ensino é grátis, tal, mas para a nossa sobrevivência, eu trabalhava nos trens. Eu pegava os trens noturnos, que pegava, por exemplo, da Suíça para Paris, ou da Suíça para a Holanda, ou para a Bélgica, ou, por exemplo, eu fazia a rota, entre outras, do chamado Expresso Oriente, né? Que ficou famoso na literatura, que era essa viagem noturna. Eu acompanhava os passageiros, cuidava deles. Isso me permitia encontrar os brasileiros refugiados em Roma, em Milão, em diversas, em Paris, evidentemente, que estava se tecendo, digamos, uma articulação para voltar para o Brasil e começar a lutar contra a barbárie que estava se dando no país. Né? A partir desse momento, eu entrei em contato com o Crispim, que era um militante antigo, que estava em Paris, e em torno dele todo um grupo de brasileiros. E eu aproveitava essas minhas viagens, porque eu viajava nos trens noturnos e o dia inteiro eu tinha livre e depois voltava no outro trem noturno. Então, eu podia fazer os contatos, eu facilitava essa rede de articulação dos brasileiros. E o Brasil estava amadurecendo, né? Porque teve, quando você chega a 68, 69, já teve as manifestações, aquela manifestação dos 100 mil no Rio, enfim, tinha uma tensão muito forte. E o pessoal de Paris pediu, olha, vai lá, está se organizando um movimento que não se chamava ainda uma organização, que era a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, né? E me chamaram para ir para lá. Eu tinha acabado meus estudos de economia em Lausanne, com bons banqueiros. Né? Eu entendi como funciona. Sabe o que é um banqueiro te explicando? Você não deve achar que é assim. O banqueiro pega dinheiro que tem um custo e vende faz um crédito um pouco mais caro e ganha na margem. O chamado spread. Não é assim. Como são notações apenas no computador, nos livros, isso simplesmente a gente empresta dinheiro que não tem, porque a pessoa vai estar pegando progressivamente. Então, tem uma coisa que chama alavancagem, leverage, que permite que você empreste muito mais dinheiro do que você está em caixa. Quando você empresta dinheiro que você não tem e cobra caro, o lucro é líquido. As pessoas não sabem, mas é assim que funciona o banco, enquanto aqui nos jornais te apresentam porque o spread isso, o spread aquilo. Olha, eu aprendi com economia com bons banqueiros na Suíça, o que foi ótimo, entende? Porque eu entendi como funciona. Mas aí me chamaram para o Brasil. Eu desembarquei aqui no Rio, vim de navio, vi as manifestações, a tensão que tinha ali, e, em seguida, vim aqui para São Paulo, aluguei um quartinho numa pensão, discreto, sem contatos, apenas o contato da esposa do Crispim, aqui na Vila Leopoldina, a partir do qual eu entrei nas primeiras reuniões da organização que estava se montando, que em parte era de sindicalistas, em parte de militares, e em parte de movimento estudantil, organizações políticas. Né? Foi minha entrada, e a partir daí eu entrei em 2 anos de luta, digamos assim.
Bom, Falemos deles, então, não?
É. A gente dá uma paradinha porque a coisa engrossa um pouco, digamos assim. A gente era bastante organizado, bastante amador também. A gente tinha que conseguir armas, tinha que conseguir, porque não havia outro espaço político a não ser a luta armada. Então, tinha que conseguir armas, tinha que conseguir dinheiro. Então, a gente fazia diversos tipos de assaltos, né, para segurar isso. Eu tive a sorte, nesses 2 anos meus de luta, não matei ninguém, não dei, enfim. Mas a violência era permanente. Eu, com 2 meses, fui preso. A gente estava tentando, porque a gente tinha que pegar um carro para fazer determinadas ações. Né? Então, eu fui preso, e fui preso pelo que era na rua, né? Pelo pessoal que era do Esquadrão da Morte. Então, a gente passou, os 4 que fomos presos, não chegamos a ser presos em termos de prisão, tá? Mas só no centro de São Paulo, na Brigadeiro Tobia, onde funcionava o DEIC, funciona ainda, acho, era pavoroso, tá? Ou seja, era de uma violência de choque elétrico, pau de arara, enfim, todas essas coisas, de cara o tratamento... tratamento completo, né? Eu tenho até hoje problema de uma costela. Eu inventei. Você sabe, o pavor é o seguinte: você está sofrendo, gente, isso tecnicamente são muito poderosos, tá? Ou seja, o tipo de dor que se causa, de onde você põe os fios elétricos, tudo isso, é realmente uma coisa pavorosa. Eu inventei que eu tinha ali um lugar onde eu recebia instruções no viaduto Santa Efigênia, que é perto ali do DEIC, né? E aí, que eu poderia mostrar, né? Foi para... Aí me tiraram me despenduraram ali da coisa, eu estava... E eu estava preso com uma corda, uma coisa assim, sabe? Era tempo de fusca, coisa assim. O fato é, quando chegamos na ponte ali, eu tentei me jogar, né? E me rosquei com aquela corda e fiquei pendurado ali em cima da rua ali, daquela ponte. Me puxaram de volta. Enfim, é importante isso. O tipo de dor que essas técnicas modernas com eletricidade permitem é realmente absolutamente dramático. Ou seja, tentar se matar não é uma coisa de que você está desesperado, é uma coisa óbvia, né? E decisão simples. Né? O fato é que fomos presos, mas tinha lá um delegado, Milton Dias, acho, que aceitou uma boa grana dos colegas de fora, aí libertaram a gente, né? O que deu um rolo danado entre o exército e as polícias. Como é que vocês libertaram? Porque eles suspeitavam que era... A gente não era do tipo de gente que rouba carro, né? Que a gente disse que a gente estava num carro roubado e tal. A gente queria proteger os outros fora, né? O fato é que... Você sabe, lembrar de tudo isso não é brincadeira. A gente conseguiu ser libertado, o exército deu um pau danado com o pessoal do DOPS, com o pessoal da polícia, porque ali o cara agarra, não, a glória, a vantagem vai ser minha, entende? Então não comunica aos outros, esconde. Tanto assim que puseram a gente escondido, enrustido, que eles chamam, aí no presídio Tiradentes. Até lá nunca houve nada de coisa, registro, nome, imprensa digital, tudo que sai no cinema, né? Isso aqui é para dar elegância, entende? O negócio é só porrete, né? Só esse nível. Então, aí eu fui solto junto com os outros, né? Fiquei escondido um tempo aqui na em Perdiz, na igreja dos dominicanos, no convento ali, depois na casa de uma grande amiga, e aí eu voltei para a luta, dessa vez de maneira muito mais séria. Seriam 2 anos de luta, até ser preso de novo por um descuido meu, né? Mas 2 anos, você circulando na cidade, eu era, junto com o Lamarca e com a Maria do Carmo Brito, éramos um comando nacional, então era buscado em todo o Brasil. Eu estava morando escondido num quartinho, a 5 quarteirões do Doi Code da Tutóia. Quando eles descobriram isso depois da minha prisão, da segunda prisão, foi um escândalo para eles. Mas o fato é que as relações de força eram simplesmente dramaticamente desiguais, né? E quando você tem uma máquina de repressão que pode se dar ao luxo de torturar, de matar, certo? Porque como é que eles chegam a uma pessoa que está na luta que eles querem pegar? Eles vão pegando, mais ou menos a esmo, certo? Um monte de gente torturando e soltando. Ali na Tutóia, entrava, saía, a gente arrebentada, certo? E diziam, olha, se você soltar um pio sobre isso, a gente sabe onde mora a tua família, tá? Então, esse era um nível. E aí acabava chegando em alguém que realmente estava... Então, esse é o processo, a técnica, digamos assim. Nada de novo é como os franceses trabalharam no Vietnã, depois os americanos no Vietnã. Sabe, as pessoas não se dão conta, né? No Vietnã, os chamados boinas verdes, né? Tão gloriosos, eles desenvolveram uma técnica que eles achavam muito criativa, né? Você faz um furo numa tábua, tá? Você passa uma fivela nessa tábua pelo furo e você prende o dedo de uma pessoa nessa tábua. Tá? Aí você pega uma lasca de bambu, certo? E você martela ela para dentro da unha. Certo? E você, à medida que vai fazendo as perguntas, vai martelando as coisas. Tá? Isso... Os Estados Unidos são uma democracia, como vocês sabem. Eu volto a dizer, o que a gente viveu na Argélia, eu conheci dezenas de movimentos de libertação.
Adislau, só para a gente ver esses 2 anos de luta, a segunda prisão aconteceu, se não me engano, aqui na Praça da Árvore, em São Paulo. Você entrou na luta. O que você destacaria desses 2 anos de luta pesada que você está nos relatando, assim, uns fragmentos? O sequestro do cônsul japonês foi um desses momentos que você destacaria nessa sua trajetória dentro da luta armada?
Olha, sem dúvida, tá? O sequestro do japonês foi mais um convite amigável do que um sequestro. Não estou pintando a coisa, não. Na realidade, é o seguinte, Shizu Ozawa estava sendo torturado e à beira da morte aqui nesse hospital na Vila Mariana. E a gente precisava salvá-lo, em particular porque ele tinha informações sobre localização do capitão Lamarca e de mais gente. Então, a gente decidiu uma coisa urgente, certo? Localizamos ali na Praça Buenos Aires, a casa do cônsul. E simplesmente, quando ele estava voltando do trabalho, travamos o carro dele, convidamos ele acompanhar, enfim, levamos ele, ficamos 3 dias, foi muito rápido, trocamos por 5 pessoas, porque não era grande coisa, se tratava de salvar uma coisa. O que é interessante é o seguinte, logo no carro, eu conversando em inglês com ele, ninguém estava mascarado, nada dessa palhaçada, tá? Ele estava sabendo do caso do Shizu Ozawa. Ele disse, olha, eu sou de origem oficial da Marinha japonesa. Para mim, para participar de salvar uma pessoa do meu país, isso aqui, para mim, é dever. Você sabe, a gente passou 3 dias juntos, conversando essas coisas, né? E é muito impressionante, porque a troca se realizou, a gente conseguiu salvar o Mário, que a gente chama, né? O Mário Ozawa, mas que era o Shizu Ozawa, conseguimos salvá-lo. Eu, de Fusca, levei ele até aqui frente onde era a cervejaria da Brahma, aqui no Paraíso. Desci ali com ele, peguei um táxi para ele, agradeci, nos despedimos. E veja que interessante, porque ali, claro, eu não vi ele mais. Poucas semanas depois eu fui preso, tá? E aí foram 55 dias de massacre, uma coisa absolutamente pavorosa, enfim, não vou entrar nisso agora. Mas o interessante é o seguinte: dei um salto de anos quando eu já tinha trabalhado na ONU, já tinha trabalhado na África, enfim, todas essas coisas, e eu tinha um assessor que era de origem japonesa, que me diz, olha, o senhor Shizu Ozawa, que hoje mora no Japão, ele queria conversar consigo. Eu disse, olha, não tem problema, que eu estou indo para uma reunião da ONU em Xangai, sobre o futuro das grandes metrópoles, e eu vou a caminho, eu paro em Tóquio. Ele me recebeu no aeroporto, me deu um lindo tecido para minha esposa, para Fátima, e nós sentados no restaurante, ele me conta o dia seguinte de que quando eu peguei o táxi que ele voltou aqui para passar por Buenos Aires. Ele diz, olha, cheguei lá, a imprensa do mundo, entende? Um negócio grande escândalo. No dia seguinte, me chamam para o DOPS, onde está a polícia, né? Para eu identificar os bandidos, né? Aí diz ele, aí me mostraram a sua fotografia, eu disse que não reconhecia, a gente passou 3 dias junto, de cara limpa, tá? De outros, o Liszt, enfim, os diversos que participaram, 5 pessoas, não reconheceu ninguém. Mas, em particular, quando mostraram a foto do Liszt, o Liszt tinha uma cicatriz muito característica, né? Não dava para não reconhecer. Quando ele disse que não reconhecia, isso lá nas instalações do DOPS, aqui no fim da Duque de Caxias, né? Um dos policiais lá se irritou, disse, mas o senhor não reconhece ninguém? Olha, o prazer com o qual o cônsul em Tóquio, comigo, o sequestrador do sequestrado, me contou isso. Ele disse, aí eu disse para eles, é que vocês são muito parecidos. Eu achei muito simpático. Aí disse que aí eles entenderam que ele estava rindo da cara deles, e veja que passa alguns meses mais tarde, eu recebo um novo recado dele, eu tinha voltado para o Brasil, dizendo que ele ia escrever um livro que chama O Sequestro do Cônsul, e que ele queria fazer o lançamento do livro junto comigo. Eu achei simpático, né? Quer dizer, você ter os dois personagens do drama. Mas eu falei para ele, não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lançar esse livro, você, eu e o Shizu Ozawa. Ou seja, o cara que estava sendo torturado, certo? Você como diplomata, que a única maneira, quando você não tem força política interna para respeitar a lei, você tem que ter pressão externa para que respeitem a lei, certo? Para libertar. E a gente vai colocar para o mundo sabe, os três aqui, qual é o dilema ético de um sequestro desse? Você tem o torturado, você tem o sequestrado, você tem o sequestrador. Onde é que está a ética nisso? O único que não vai estar presente são os torturadores, que, teoricamente, isso é a lei. Não deu certo por uma razão muito simples. O Ministério de Relações Exteriores do Japão se opôs. Certo? Proibiu ele de vir ao Brasil, da gente fazer esse lançamento. Mas eu acho que isso, estou puxando isso porque isso traz toda a dimensão do dilema que é de todos nós. Não somos obrigados a olhar todo dia para a barbárie. Desses 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil, um quarto delas são as crianças, certo? Mais de 6 milhões de crianças que passam fome. Sabe o que é você ser pai e não poder dar alimento para a criança? E a gente diz, ah, tudo bem, ah, o PIB isso, o PIB aquilo. Eu tenho uma dimensão, sabe, que não me deixa, eu com meus 82 anos, sabe, a indignação geral sobre todos esses Zuckerberg, esses Elon Musk, esses Bezos, esses caras que... Né, o cara gasta 100 milhões de dólares para se lançar num foguete para o espaço, sabe? Quando tem milhões de crianças passando fome. Né? Olha a mamãe, como eu estou lá em cima. Eu chamo de high-tech assholes. Né? São babacas de alta tecnologia. De certa maneira, nós precisamos de um choque de realismo do que o mundo precisa, sabe? Essa é a dimensão.
Professor, quando foi preso, lembrou do sequestro para soltar o Mário, né, o Mário Japo. Na sua prisão também, foi por meio de essa segunda prisão, foi por meio de um sequestro comandado pelo capitão Lamarca, que propiciou a sua saída do Brasil. Eu queria que o senhor comentasse um pouco da sua convivência com Lamarca, quem era Lamarca, essa saída, né, a saída do Brasil, como o senhor e o pessoal exilado via o Brasil desde fora, as esperanças, as perspectivas.
Eu fui preso e eu estava mal sobrevivendo, na realidade. Né? Eu nunca cheguei a uma cela. Né? Eu era emprestado de um serviço para outro, pendurado e rependurado e tal. Em particular, porque eles achavam que eu controlava o dinheiro. Né? Não é porque eles queriam o dinheiro para fragilizar a organização, eles queriam o dinheiro pelo dinheiro. É uma máfia ali. O fato é que...
No caso, o dinheiro do cofre, né, do Ademar?
Do dinheiro do cofre. Uhum. O fato é que eu claramente ia ser eliminado. Né? Tem um dos interrogadores que disse, olha, tem uns caras que é cheio de citação de extrema esquerda, coisa assim, política, que não organiza, não faz nada, tal, isso aí a gente dá um pau, depois solta, tal. Tem uns caras aqui que só sabem dar tiro também, que a gente não dá muita bola. Mas cara que tem a visão e tem a organização, capacidade de organização, não tem como, a gente tem que matar. Era uma matança muito seletiva. Inteligente nesse sentido, mais inteligente do que o Videla ou do que o Pinochet no Chile. Enfim, são culturas, né? Enfim, alta cultura. O fato é que, poucos dias antes de eu teria passado para outras, aconteceu o sequestro e fomos 40. Né? Quando reuniram a gente na parte de cima ali do DOPS, tem um general que inspecionou, olhou para a minha perna, né, que estava sangrando, estava um buraco imenso, porque eles colocavam algodão molhado em volta do fio para não deixar marca. Né? Mas quando você passa horas desse choque, dos choques em cima dos tecidos, os tecidos se deterioram, entende? Vai formando. Né? Depois isso foi filmado pela imprensa internacional, lá fora, enfim, tudo. O fato é que um general olhou para minha perna, inspecionando a gente, ficou indignado. Que serviço porco! Esse é um general, alta cultura. O fato é que fomos levados para o Rio, né? No Rio, nós tiramos uma foto bonita que eu vou mostrar para vocês, que dá para ver. Olha, eu acho que vocês vão poder olhar. Essa foto foi tirada na prisão do aeroporto, tá? No Rio de Janeiro. Vocês têm aqui... aqui sou eu. Aqui você tem... os presos, muitos foram mortos mais tarde, mas esse era o grupo. A moça que está sentada na foto é que arrebentaram tanto de pau de arara o joelho dela que não conseguia ficar de pé, então puseram ela sentada. Dali puseram a gente no avião, algemados dois a dois, 40 presos, 20 policiais, e desembarcamos na Argélia. E na Argélia, olha, a imprensa do mundo, sabe? Saindo do... Porque é raro ter gente que sai, sabe, massacrada, assim, um testemunho aberto de que estão fazendo com as pessoas. Daí isso gerou um impacto muito grande, né? Tem a dimensão que, por desgraça, sempre volta, porque de melhor humor, digamos assim, porque no dia que a gente chegou de madrugada, tipo 4 horas da manhã, em Argel, na noite, descemos do avião, eu tenho fotos dessa coisa, mas no mesmo dia veio também em visita o rei Faisal da Arábia Saudita. Então, no principal jornal da Terra, que é o Mujahid, vinha assim uma manchete imensa, desembarcam os 40 prisioneiros brasileiros. E uma coluna menor estava ali, em visita oficial, o rei Faisal. Bom, o povo é povo, né? Para os argelinos, isso aqui era Ali Baba e os 40 ladrões. Né? Olha, nós éramos recebidos com uma simpatia pela população. A gente não pagava restaurante, não pagava bar, não pagava táxi. Você sabe, os argelinos perderam mais de 1 milhão de pessoas. Foi guerra. Os franceses perderam 60 mil. É difícil encontrar uma família argelina na época que não tivesse tido alguém torturado na família ou alguém morto. A França, gente. Ou seja, a gente volta sempre a um negócio. O interesse por mais grana, por mais coisa, por dominar, é tão forte do pessoal de cima que eles parecem que se desumanizam. Entende? Não justifica. O Mandela era terrorista. Mandela terrorista. Eu, aliás, organizei muito mais tarde a visita do Mandela aqui no Brasil. Foi uma coisa muito... muito emocionante. Mas, basicamente, nós chegamos na Argélia, fomos muito bem recebidos, assim, muito impressionante, assim, solidariedade de quem passou e de quem sofreu as coisas. Passamos a ter os contatos com todos os movimentos de libertação. Naquela época, tinha guerras por toda parte, guerra de guerrilha na América Latina, no Uruguai, na Guatemala, toda a América Central, guerra de libertação na África, estão todos representados, um monte de refugiados ali. Né? Uma coisa trágica, só para fechar isso, é que a Paulinha tinha ficado, ela veio me ver na Argélia. Eu estava muito arrebentado, sabe? Você não consegue reatar, sabe? E é uma coisa muito dura, realmente. Né? E a vida não é novela, né? Então, ela foi avisada que tinha uma infiltração no Nordeste, no Recife, e ela embarcou para o Recife para tentar avisar e salvar o pessoal. Quando ela chegou, a armadilha já estava fechada, mataram ela sob tortura, entende? Foi um, enfim, a grande ferida da, que a gente leva. Você sabe uma coisa muito interessante? O passado não passa. Eu lembro de uma reunião com o José Dirceu, que a gente estava discutindo isso, essas coisas, e eu estava dizendo, olha, parece que foi ontem, né? Mas vou dizer, sabe, para mim, sem nenhuma glorificação política nem nada, mas para mim, sabe, não ter baixado a cabeça, não ter aceitado os massacres, as humilhações e todo esse negócio, de eu poder continuar a briga, você sabe, a gente conversou com um dos grandes militantes da luta pela libertação da Argélia, Ali Zamoun, e a gente perguntou para ele, como é que vocês fazem com as pessoas que estão psicologicamente arrebentadas pelas torturas, pela violência? Então, ele disse, olha, a melhor forma das pessoas saírem disso é continuar a luta. No caso da Argélia, é outro nível. O desenvolvimento, buscar coisa, democratização, etc. Está entendendo? Ou seja, você não apaga o sofrimento, mas você dá sentido a ele. Ele volta a ser, a representar uma coisa. Essa é a fase. Gente, eu tenho uma reunião importante.
Mas então, a gente quer agradecer muito então, a sua participação aqui nessa série de entrevistas que tu também está fazendo sobre o golpe militar de 64. E convidamos a todos para verem, reverem essas conversas. É só buscar por Tutameia TV e nos encontram nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, então, antes das despedidas, tchau, a gente devolve a palavra para o professor Ladislau Dalbor, para que, então, faça o fechamento dessa conversa, que lições, talvez, a resistência à ditadura pode dar para os democratas que hoje também enfrentamos no Brasil, né, tentativas golpistas. Enfim, professor, a palavra é sua, sem perguntas. Muito obrigado.
Olha, gente, eu estou trazendo esse testemunho porque é importante, porque testemunho meu e testemunho de mais de 15 mil pessoas que foram presas, massacradas no Brasil na época. E eu queria sugerir o seguinte, batalhar por um país mais justo, mais decente, é questão de bom senso, questão de dignidade humana. Não é questão de ser de esquerda ou de direita. É só olhar o que está acontecendo. Quer dizer, um pouco de justiça, um pouco de decência no trato, isso aqui é fundamental, né? E eu repito isso, tá? Eu continuo, vocês podem pegar no meu site, tem cerca de 1.500 trabalhos, livros, artigos, não são meus, mas nós somos uma rede mundial que disponibiliza conhecimento online. Faz parte de uma batalha democrática também. Certo? No dobor.org, vocês podem pegar esse livro que estão vendo aqui, A Era do Capital Improdutivo, são ferramentas. Para mim, é o seguinte, as formas de luta mudam, né? Mas a luta não muda, é uma questão de dignidade mesmo, né? De necessidade. Eu agradeço a vocês, viu? É muito simpático o trabalho que vocês fazem, caramba, eu acompanho isso aqui. Você sabe o que é? Tanta gente fazendo isso em diversas partes, é isso que vai mudar as coisas, né? Não adianta esperar só.
Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, professor. Muito obrigada. Boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau. Boa tarde.